Deus é bom demais, não é ou não é? Vira para alguém do lado e diz: Deus é bom. Deixa eu me apresentar, eu sou o pastor lá de Campinas, a sua porta, a gente tem um sotaque maravilhoso, cidade maravilhosa. Se você passar por Campinas e quiser me amar ou quiser tomar um café comigo, seja muito bem-vindo. Nós amamos café. É fácil agradar um pastor. Café e água com limão, está tudo certo. Tem aqui, eu deixei onde passamos a tarde no Luca Café ali, um café maravilhoso. Deus é bom. E trazemos um abraço à nossa igreja. Fundamos essa igreja tem 9 meses. Deus tem feito maravilhas, muito bom. Mas temos servido jovens ao redor do mundo aí, servindo a igreja já há quase 20 anos, trabalhando com jovens, então já dirigi aquela coisa toda, e nós amamos Jesus. Quero pôr uma foto da minha família aqui, apresentar a minha família. Vou começar pelo menor até o maior, né? Ali é o Theo, tem 11 meses, talvez ele seja o Messi do futuro, nós amamos futebol, quem sabe, né? E ali está a Lara. Ela, Lara, se você tem filha e tem que estar comigo nisso, a Lara vai participar do primeiro convento cristão da história da humanidade, porque nós casamos as filhas dos outros, mas as nossas a gente não quer casar, né? Mas talvez isso é uma mentira tão grande, porque nós amamos tanto a nossa filha que é capaz de eu pedir o cara em namoro por ela, né? O pai, aquele bobão, a filha vem, passa a mão na cabeça, ai papai, e a gente vai lá e derrete todo, dá tudo que ela quer, né? Então é a Lara. E ali é o meu milagre, Dona Tatiana, a melhor parte da casa está ali. Você vê como que Deus... Se você um dia desconfiar de milagres, pega essa foto. Meu cabelo, eu não sou careca não, gente. Meu cabelo cresce, mas ele é ruim. Então ele não molha. Então, cabelo ruim, ela, meus filhos, tudo cabelo liso. Minha mulher, orei quase 3 anos para casar com ela. Casei com ela, ela queimou. Orei bastante, são 16 anos de casada agora, oro todo dia para Deus nunca abrir os olhos dela para ver com quem ela casou. Então, hashtag segue a dica, ela devia ter orado, né? E você que está solteiro rindo de mim, eu casei, você precisa orar e casar, viu? É, e aí assim vai, é, ué. Eu já tenho uma cantada, eu contei isso no acampamento. Você quer um conselho? Eu estou fora do mercado já tem quase 20 anos, né? Então eu continuo, mas deu certo. Você olha para alguém que você não conhece, ó, eu estou lendo a Bíblia, o livro de números, descobri que eu não tenho o seu número, você não pode passar para mim? Vai dar certo, ué. Não dá certo? Então a gente mudou tanto que antigamente eu tinha um hábito, eu não sou um cara tecnológico. Eu gosto da Bíblia de papel, eu gosto de tudo em papel. Escrevo ainda em rascunho. Tenho tudo a tecnologia, mas não uso, porque eu não sou habilidoso com ela. E nem sei por que eu estou falando isso, mas tudo bem. Já entrei nesse assunto, agora vai. Então, toda essa questão, mas deu certo, casei. Agora, você que não é tecnológico, você pega o telefone, faz alguma carta, dá um jeito. Você vai lá fora, pega o telefone, dá um jeito. Eu lembro que minha esposa, gente, eu atravessava a cidade para levar um suco para ela. O que você veio falar aqui? Eu só vim trazer um suco. Estava pensando, passando por aqui. Eu morava num bairro chamado Dick, distância incalculável do centro. Então, eu ia sair de lá e levava o suco para ela, mas casei. Então você, eu também aceito o currículo, tem algumas irmãs lá em Campinas que precisam casar, então nós fizemos intercâmbio, e alguns irmãos. Dá tudo certo, meus irmãos. Aí só tem que acertar depois com os pastores aí, quem para onde vai, se fica em Curitiba ou vai para Campinas. Então a gente ora, brincadeira à parte, mas um privilégio estar aqui, um privilégio estar com vocês, vocês são uma referência para nós. Essa igreja, essa casa, os pastores, todos amigos, eu falo que é uma extensão da minha casa. Vocês têm servido a gente, vocês não têm ideia como vocês são uma expressão de amor pelo Brasil e como esses pastores me ajudaram a implantar a igreja, me dão conselhos materiais. Então, a gente segue um modelo, vem para cá para aprender, para aplicar lá na cidade de Campinas. Obrigado, e eu acho que você merece uma salva de palmas, porque você é um exemplo. Glória a Deus pela sua vida, para esses pastores queridos. Você tem um privilégio desse time pastoral maravilhoso, essa equipe maravilhosa. Deus é bom. Abra comigo Atos capítulo 19. O tema da mensagem hoje à noite é posicionamento. Precisamos aprender a se posicionar. E eu queria indicar um livro para você, que precisa ser um livro de cabeceira. Além de vários livros que eu gosto, um deles que a gente precisa reler, é um livro antigo, mas é A Luz da Bíblia, Religiões, Seitas e Heresias. É um livro que a gente precisa sempre estar relendo. É A Luz da Bíblia, Religiões, Seitas e Heresias. Por que esse livro? Porque hoje, meus irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus, mas é a mãe das heresias. Muita gente pincela a Bíblia e faz fundamentos só com uma parte da Bíblia, e nós precisamos hoje saber defender a nossa fé, aprender a defender aquilo que nós acreditamos, porque senão a gente vai ser levado por uma mentira na sociedade, por um engano, e nós não vamos saber defender aquilo que nós acreditamos. Todo dia eu e você somos bombardeados por tanta informação na cultura, na sociedade, e se nós não tivermos de vista a forma de se posicionar corretamente, a gente vai usar aquelas frases que a gente escuta de clichê. O que que tem? Nada a ver. Deus é amor. E eu falo que as portas, essas placas vão estar lá no inferno. O que que tem? Nada a ver. Deus é amor. O que que tem? Nada a ver. Deus é amor. O que importa é o amor. E aí a gente vai caminhando a passos largos para um lugar que a gente não desejaria ir. Então, mais que importante é se posicionar e ter um posicionamento correto para viver e desfrutar da beleza de Deus de uma forma alegre, contagiante, e transmitir o amor de Deus, porque é simples. Quando a gente transborda, a gente precisa fazer força, a gente ama porque ama, a gente serve porque serve, e nada é peso, tudo é por amor. Atos capítulo 19, verso de número 11, o texto diz assim: e por intermédio de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários, de tal forma que lenços e panos que haviam tocado nele era levado aos doentes, e as doenças os deixavam, e o espírito maligno saía deles. Senhor, essa é a tua palavra e nós rogamos por ela. Por isso, Espírito Santo, que eu seja somente um teu instrumento para transmitir a tua palavra, transmitir aquilo que o Senhor tem para tocar a tua igreja, a tua noiva, e que cada um saia daqui hoje, ó Pai, posicionado para fazer a diferença onde quer que for. E que a tua presença seja a nossa direção, que a tua presença seja o nosso guia, que a tua presença seja algo que transmite o teu amor em qualquer lugar que nós estivermos. Assim nós te louvamos, nós te damos graça, em nome de Jesus, amém. Talvez uma das coisas mais difíceis nos dias de hoje é olhar a sociedade à luz da Bíblia. Nós conhecemos a sociedade, naturalmente a gente vai ler a Bíblia. Todo dia você assiste um vídeo no TikTok, todo dia você assiste um filme, e você vê que o filme, ele começa com caos, daqui a pouco o cara se levanta, e daqui a pouco ele transforma a humanidade, e em uma hora a humanidade é transformada. No TikTok, mais rápido ainda. Então, praticamente nós somos levados a facilidade, praticamente nós somos levados às coisas rápidas, e a gente começa a se relacionar com Deus dessa mesma forma, de uma forma rápida, prática. Nós oramos, quantas vezes aqui, vamos fazer um confessionário, você está comigo aqui hoje, quantas vezes você está orando e você já dormiu na oração? Levanta a mão aqui, eu quero confessar, vamos lá, aí ó, você está comigo. Quantas vezes, meus irmãos, eu saí na pandemia, eu saí num lugar aí que eu falei que era uma igreja sem mancha, sem mácula e sem rúcula. Era 2 horas de live. Aí eu corrigi. Alguém pegou 20 segundos daquele negócio, publicou num negócio lá. Eu sei que eu estava numa vigília, começou a bombar o meu celular. Porque eu tinha falado de uma igreja vegana, sem mancha, sem mácula e sem rúcula. E aí, surgiu amigos que eu não lembrava mais, começaram a me mandar mensagem, tirar sarro. E no outro dia eu ia pegar no acampamento de jovem. Aí eu liguei para a menina do marketing e falei: acabaram com a minha vida. Acabou meu ministério, agora eu sou uma igreja vegana. E aí, eu fui pregar de manhã, cheguei na igreja, os jovens assim, ó que eu apontei, os jovens só ficaram olhando assim, ó. Tudo para rir. Aí eu passei aquela vergonha toda, quando eu subi no púlpito, vão abrir a Bíblia em 1 Coríntios, numa igreja sem mácula e sem rúcula. A galera rachou de rir. Aí acabou a risada, falei: quem ri agora está em pecado. E começamos a palavra. Então quer dizer que em meia hora, em uma palavra, a gente pode mudar. E a gente acha que vai transformar tudo. E não vai. Quem não tem internet não sabe disso. Quem não acessa esse lugar não vai saber o que está acontecendo. E nada que a gente faça virtualmente muda a realidade. Então nós precisamos entender contra quem nós estamos lutando e como vamos nos posicionar diante disso. Quando você olha para a Bíblia, nós estamos lendo um texto, olha o que diz o versículo 11. Por intermédio de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários. Se a gente só ler esse texto, nós vamos achar que naturalmente isso aconteceu de uma forma repentina. A gente vai achar que isso aconteceu de uma forma rápida. Mas quando você vai lendo a Bíblia, você vai lendo os evangelhos, você vai conhecendo um pouco mais, você entra no livro de Atos, você vê ali que a igreja em Atos capítulo 1, a igreja passou quanto tempo orando para poder experimentar do poder de Deus. Jesus dá uma direção clara e diz para eles, ó, vocês vão orar até que do alto desse poder. Quando? Ninguém sabe. Que dia? Ninguém sabe. E todo dia eles ficavam orando, jejuando, buscando a presença de Deus. E aí Atos capítulo 2 vai dizer que de repente do alto desceu um poder. Mas quando acontece o de repente de Deus? Nós não podemos viver pelo de repente. O de repente acontece quando Deus quer que aconteça. Então eles estão ali. Aí a igreja vai crescendo, quando você vai ver, tem um cara chamado Saulo, perseguidor da igreja, buscando e concedindo e assolando o cristão, os apóstolos, porque ele estava defendendo a fé dele de acordo com aquilo que ele tinha conhecimento. E quando você vai olhar o apóstolo Paulo, você vai ver que ele cresceu aos pés de Gamaliel. Quando você olha o crescimento do apóstolo Paulo, para você ter uma ideia, naquela época, alguém para ser iniciado pelo seu mestre, com 12 anos de idade, o Pentateuco tinha que ser memorizado. O Pentateuco precisa ser memorizado e diante daquela turma toda ele tinha que ser o melhor para poder ter o direito de chegar ao pé de Gamaliel. Então o apóstolo Paulo era alguém que era especialista da lei. E quando ele tem um encontro, ele está indo para Damasco para prender cristão, para perseguir a igreja, ele tem uma visão, ele tem uma experiência com Jesus. E ali ele perde a sua visão e ele vai caminhando. E lá tem um homem chamado Ananias, corajoso, vai, ora por ele. Ele toma a visão e Jesus fala para Ananias, vai, porque ele é importante para mim. E eu vou ensinar o que é sofrer pelo evangelho. Você imagina? Você passar e falar assim, ó, o Deus te chamou, agora você aprendeu o que é sofrer. Meus irmãos, tudo é prometido, amor. Tem as músicas da sofrência sertaneja, você vê, é tudo sofrência. Imagina alguém falar, você vai amar e vai sofrer. Tem gente que encara o livro de Jó como um livro de dor, mas eu falo para você que é uma poesia, é um livro de amor. Aí você fala, você é louco, o cara perdeu tudo. Mas quando você vê o final de Jó, a frase de Jó é essa: antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te vê. Jó entrou num amor que quando mais fiel ele é, mais Deus dá. Ele passa por um sofrimento que ele não entende. Quando ele questiona Jesus, quando ele questiona Deus, Deus nunca respondeu os questionamentos dele. E lá na frente ele fala, antes eu te conhecia de ouvir falar. Agora Jó consegue perceber Deus em tudo. Houve um preço a ser pago. Posicionamento correto vai custar algo de nós. E quando a gente olha o texto, olha o que diz a carta aos Filipenses, capítulo 3. Não estava programado, mas eu vou ler. Filipenses, capítulo 3, versículo 4. Se bem que eu poderia até mesmo confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, muito mais eu. Circuncidado ao oitavo dia, da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei fui fariseu, e quanto ao zelo persegui a igreja, e quanto à justiça na lei, eu era irrepreensível, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por amor a Cristo. O apóstolo Paulo podia bater no peito e cantar a música do Roberto Carlos, esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Mas o dia que Cristo entrou na vida dele, ele considerou isso como o quê? Perda. E aqui está um primeiro princípio para nós, nessa noite. Tudo o que nós somos, perto de Cristo, é considerado a nada. Se Cristo não é a razão e a motivação para a gente fazer qualquer coisa, Paulo vai responder isso em 1 Coríntios capítulo 3. Ainda que você dê todos os bens aos pobres, ainda que você faça tudo, mas se não for por amor a Jesus, não tem serventia alguma. Então aqui está um princípio para nós. O apóstolo Paulo teve que renunciar tudo o que ele era. O apóstolo Paulo teve que passar pelo processo para chegar onde ele chegou. E agora ele está chegando em Éfeso, numa cidade totalmente pagã, onde a cultura era elevada, a idolatria era alta, tinha o templo da deusa, tinha a promiscuidade, tinha uma biblioteca que era motivo de orgulho. E ao tempo que a biblioteca era tão motivo de orgulho, na Grécia, que os homens iam para a biblioteca, meus irmãos. E eles iam estudar a palavra, iam ler a biblioteca lá, ler o que eles tinham para ler, só que tinha um túnel subterrâneo que eles passavam e iam para o prostíbulo da época. Você imagina a imoralidade daquela cidade. Então ela era pagã, ela idólatra e ela era imoral. Quando a gente olha para a sociedade, ela é pagã, ela é idólatra e ela é imoral. Não mudou. Você quer conhecer uma cultura? Vai dizer um filósofo, escuta a música mais tocada na sociedade e veja a cultura. Não preciso te dizer o que é tocado, você sabe, vai lá no top 5. Olha a arte. Lembro que eu estava lendo sobre arte moderna, um cara chegou, você olha, o cara abre um vaso sanitário, e aí ele fica olhando, a arte está aqui. Aí um cara, para provocar, na França, sabe o que ele fez? Ele tirou o óculos e colocou no canto da sala, parou e ficou olhando. Daqui a pouco tinha um aglomerado de gente olhando. Nossa, que beleza, o óculos. Olha que coisa maravilhosa, que arte. Qual é o valor dela? E a pessoa acredita, e a gente às vezes é levado a acreditar e é posicionado do jeito errado, e a gente nem sabe o que é arte. Aí eu brinco lá na igreja, não sei se aqui acontece, a gente teve em alguns lugares lá no países antigos, tem aquela arena de palestra, o cara senta, fica pertinho num palco assim, ó, você fala, 20 mil pessoas te escutam, não tem microfone, não tem marca de som, não tem nada. Você olha aqueles arcos romanos, você fala, que arquitetura é aquela? Aí hoje, às vezes, eu vejo lá na igreja, eu lembro lá na igreja, lá atrás, na nossa igreja em Campinas, na qual eu fui pastor, na época era o showroom da Bose. A pessoa reclamava que o som não era bom. E lá na idade antiga era só parar e falar, todo mundo escutava. E nós achamos que nós somos inteligentes. Então quer dizer que posicionar hoje vai custar para nós amizade. Posicionar hoje vai custar para nós relacionamentos. Tem posicionamentos que você vai ter que dizer e vai ser taxado como careta. Você imagina na faculdade você dizer que você não bebe, que você não se relaciona com qualquer pessoa. Que na Campinas, não sei se aqui é normal, mas na Unicamp, todo mundo é total flex. Beija todo mundo, está tudo certo, é normal. E aí a menina posicionou. Ela teve um posicionamento, ela foi fazer pedagogia na Unicamp. E aí ela veio um dia para mim desesperada, pastor, o professor está querendo que eu faça uma matéria na pedagogia, e ele quer que eu faça um projeto, e esse projeto é contra a palavra de Deus. Aí eu falei para ela assim, presta atenção, você confia em Jesus? Confio. Você tem certeza de quem você é em Deus? Tem. Esse é um artigo científico, ele não está dizendo sobre a sua fé. Você está na academia, você precisa escrever. Mas se isso for tocar o seu coração, você sai fora. Ela falou, não vai tocar, pastor, eu tenho habilidade. Então, vamos embora, eu vou te acompanhar no devocional. Fizemos o discipulado e ela fez o projeto. E ela continuou o projeto. E ninguém da sala fez o projeto. E ela continuou o projeto. O professor pedia coisas, ela continuava se posicionando, fazendo o que é certo e concluindo os artigos científicos. O que aconteceu? O professor chamou ela e falou assim, você é a única pessoa dessa sala que me respeita. Por que você é assim? Aí agora é a deixa. Porque Jesus mudou minha vida. Eu sei quem Jesus é. E eu preciso te honrar. Porque a Bíblia diz que a gente tem que honrar as autoridades. Aí daqui a pouco ele olha e fala, eu sou um cristão desviado. E agora, ela se formou. Ela é professora. Quem discipulou o professor foi ela. Mas ela teve que ter um posicionamento correto. Vira para alguém do lado e diz assim: a partir de hoje o seu posicionamento precisa ser correto. Você vai ter que aprender a se posicionar na sua área. Como fazer, eu não sei, mas a Bíblia vai dizer como fazer. Então, quer dizer, o apóstolo Paulo está tendo um posicionamento correto desde a história e pagando o preço para chegar onde está chegando. E agora, depois de ele passar pela escola, ele chegou na sinagoga, foi rejeitado. Ele foi rejeitado na sinagoga. E agora, quando ele chega, ele vai para a casa de Tirano, ele fica 3 anos ensinando sobre Jesus. 3 anos ele passa pregando a palavra de Deus, simplesmente expondo os textos bíblicos. E agora a galera está maravilhada. E o texto vai dizer agora, nós entramos para o versículo 11, dizendo: por intermédio de Paulo, Deus fazia sinais e milagres extraordinários. Não era Paulo que fazia, não era o eu, era Paulo sendo um condutor, um instrumento, para que o nome do Senhor seja exaltado. Então, ou seja, a partir de um posicionamento correto, naturalmente o processo vai chegar onde Paulo chegou. E a partir desse momento, o apóstolo Paulo começa se destacar. Então, não é a velocidade, não é a velocidade que a gente sai correndo. Eu lembro de, você vai assistir aquelas corridas, tem aquele coelho que sai correndo, ele corre 600 metros, sai e deixa a galera correr. E aí por quê? Porque corre rápido, mas não conclui a carreira. Também não é rápido na direção errada. Lá em São Paulo, se você vai no metrô da Sé em São Paulo, 5 horas da tarde, meus irmãos, você não precisa fazer força para entrar no metrô, você não precisa fazer nem força para sair, porque uma pessoa te põe e te tira, tranquilamente. Se você não segurar, o metrô te leva para fora. Agora você pega o metrô, você tem que ir para a zona leste e vai para a zona sul, você está rápido na direção errada. É melhor você ir devagar, mas na direção correta. Então não adianta ter um posicionamento, Deus mandou, e fazer aquela cara de santidade, né? E aquela coisa toda, mas está na direção errada. Porque se posicionar sem amor não é posicionamento, é legalismo. E nós não somos chamados para falar o que o outro está fazendo de errado, nós somos chamados para testemunhar a verdade. Então o apóstolo Paulo, ele só pregava acerca de Jesus, e as pessoas viam em Paulo Jesus, ao ponto do versículo 12 dizer: de tal forma que lenços e panos que havia tocado nele era levado aos doentes, e as doenças os deixavam, e o espírito maligno saía deles. Meus irmãos, eu não sei você, mas eu sou um fominha. Eu olho, vejo Deus fazendo as coisas, eu falo assim: eu quero também. Por que Deus faz acepção de pessoa? Não faz. Eu quero experimentar o que os outros estão experimentando. A gente tem uma viagem que a gente vai para o Egito, deve ter ouvido o pastor Elias, o Michel, os pastores aqui da casa falar. Você vai para lá, você volta, a poltrona é pequena, porque você fala assim: não é possível, eu não sou crente. Eu lembro que eu conheci o meu mentor, era um pastor etíope chamado Alimo Bifertur. E aí eu estou andando com ele, eu gosto de orar, aquela coisa toda. E aí a gente, brasileiro, né, meus irmãos, não sei se você é assim, mas a gente começa o almoço e emenda a janta. Já aconteceu isso com você? Então a gente está na casa de um amigo, começou o almoço depois do culto, aí emendou a janta. E ele falou para a família: esse povo não vai embora, não. Aí a mulher dele é mais brasileira, que gosta de gente, aquela coisa toda, não que ele não goste. Mas a mulher dele falou para ele. Ele foi dormir, esse povo não vai embora. Falou: todo dia o Alimo dorme 8 horas da noite. Porque ele acorda 3 horas da manhã e ora das 3 às 7 da manhã. Todo dia. Aí eu: uau! E aí um dia eu levando ele para o aeroporto, eu não falo inglês, meus irmãos. A minha palavra é bom dia, boa tarde. Olha lá, quantas vezes eu já não falei bom dia, que era para falar boa tarde para falar bom dia. Então eu preciso melhorar meu inglês. Isso é uma vergonha, mas eu preciso melhorar. Mas eu não sei falar inglês. Então se não for meus amigos e os tradutores, eu vou passar vergonha. Estou indo para o aeroporto levando ele. Aí eu caí na besteira, sabe? A Bíblia diz, o provérbio, por isso que eu falo, a gente tem que amar a Bíblia. O provérbio diz, até o tolo quando se casa, você passa para o sábio. Aí eu, com a minha curiosidade, questionador, pastor Alimo, e o cara traduzindo: quanto tempo você demorou para desenvolver esse tipo de oração? Porque a gente acha que tudo é processo e tempo, né? E o senhor ora das 3 da manhã às 7 da manhã, quanto tempo o senhor levou para chegar nesse padrão? Ele olhou para mim, falando em inglês, o meu tradutor falando, aí ele falou assim: nunca. Quando eu me converti, entendi que a única forma de eu falar com Deus é assim, e eu faço isso há 50 anos. Aí eu falei assim, eu devia ter ficado quieto, né? Você entende que quando a gente é apaixonado por aquilo, não é esforço. Quando a gente é apaixonado pelo aquilo que a gente faz, não é peso, é privilégio. E quando a gente ama, a gente faz porque é amor, não é legalismo, não é obrigação e não é performance. É simplesmente porque nós amamos Jesus e naturalmente a gente quer transmitir o amor dele. Eu quero estar com ele, eu quero ficar sós com ele, eu quero ficar sós com ele e ter um relacionamento de intimidade com ele tamanha que eu vou ter um posicionamento natural, porque eu não quero desagradar o meu mestre, eu não quero desagradar aquilo que Jesus me chamou para ser. Então o apóstolo Paulo está vivendo algo extraordinário, porque ele teve um posicionamento extraordinário. O apóstolo Paulo está tendo uma visitação extraordinária, porque naturalmente ele experimentou o extraordinário. E quando ele vai escrever as cartas dos Coríntios, muitos teólogos vão dizer que ele vai dizer, existe um homem que foi ao terceiro céu. Muitos teólogos vão dizer que ele está dizendo dele mesmo. Meus irmãos, quem aqui não quer provar mais de Deus aqui? Quantos aqui quer provar mais de Deus? Fala assim, eu quero provar mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero ser apaixonado por Ele, a cada dia mais. Eu quero ter essa vibração por Ele, ter uma vida extraordinária, não porque é pesado, mas porque é leve. E quando a gente não tem um posicionamento correto, a gente vai passar vergonha. E quando a gente não tem um posicionamento correto, vai passar vergonha. Quantas vezes lá um dia, eu pus um menino para dirigir o culto. Confiando no menino, entrou um visitante na igreja. O menino olhou assim, um dia ele me chamou, ô pastor, eu estive na sua igreja, fiz uma visita. Por que aquele menino está no púlpito? Porque ele, o testemunho dele lá não é bom, não. O posicionamento dele na sociedade não é correto, não. Quando ele joga bola, ele não é correto, não. Quando ele namora, ele não é correto, não. Quando ele está no WhatsApp, ele não é correto, não. Eu sempre falo, brincando com essa frase, quem vê cara, não vê coração. Quem vê Instagram não vê o WhatsApp. Você não é o que você posta no Instagram. Você é o que você esconde no seu WhatsApp. Tem gente que pega o WhatsApp e dá até tremelique. Você imagina os pastores pegar, dá o WhatsApp aqui, vão pôr aqui na tela. Não é verdade? Quem vê cara não vê coração. Quem vê Instagram não olha o WhatsApp. Tem gente que tem até cardíaco se pega o celular dele. É verdade, meus irmãos. Então a gente tem que tomar cuidado desse posicionamento. Deus olha as pequenas coisas. A maior testemunha de tudo que você faz é o Espírito Santo do seu lado. E o apóstolo Paulo fala: não apaguei o Espírito que há em vós. A sua responsabilidade é manter o Espírito aceso. A sua responsabilidade é manter um relacionamento com Ele. A água, todo mundo é convidado a ir, mas a profundidade você escolhe. A profundidade é contigo. Ou você vai viver uma vida extraordinária, de celebração e curtição, não porque está tudo bem, ou você vai viver uma vida sempre, Deus, o que você pode fazer por mim? Ou então, é aquela famoso crente seis horas. Seis horas por mim, seis horas por mim, o que Deus pode fazer por mim? A pergunta para nós, nessa noite, é o que nós podemos fazer por Deus? O que nós, porque Deus já fez tudo na cruz, o que Deus pode fazer por mim? Que eu posso fazer por Deus? O que eu posso ser o instrumento na mão de Deus? Aonde? Como que Deus pode me usar? Como Deus pode usar os meus dons e talentos? Como Deus pode usar aquilo que Deus me deu? Ah, mas é pequeno. Pequeno na tua mão. Na mão daquele menino, no final da tarde, era 3, 5 pães e 2 peixinhos. Na mão de Jesus alimentou uma multidão. Talvez o que você acha que é pequeno para você, para Deus é o que Ele precisa para fazer o extraordinário. Mas a gente esquece. A gente esquece porque a gente é condicionado àquilo que a sociedade diz. Aí eu lembro do cara falando de um cara aí que fala sobre coach. Aí o cara, ele ganha dinheiro falando 7 passos para dar o primeiro passo. E tem gente que paga. 7 passos para dar o primeiro passo. Olha o nível do negócio, meus irmãos. Aí eu falo, pastor, eu fui numa mentoria de coach e mudou a minha vida. Nada contra. Coach é treinador, nada contra. Mas tem coisa, meu irmão. Está na Bíblia, você não precisa pagar. Eu acho bem feito quem paga, porque deveria ler. Aí você não quer estudar, você paga. Desculpa te falar isso, mas é a verdade. Aí a pessoa vem, pastor, você não tem noção. Eu fui lá, o cara me ensinou a dar 7 passos para dar o primeiro passo. Eu falo, a Bíblia já diz isso aqui. Lembro um dia que eu testemunhei para um casal, proibi o casal de casar. Aí eles foram e casaram escondidos. Aí um dia, teve a crise do casamento, estou no culto. O bichão desce o corredor aqui e fala assim para mim: pastor, o que o senhor profetizou está acontecendo, meu casamento está na crise. Aí eu olhei, eu profetizei? Eu não profetizei. Eu só anunciei que estava acontecendo. Agora, já que vocês fizeram a besteira de casar, vai para a classe de noivos, estuda, porque daqui 30 dias a gente vai tratar do seu divórcio. Um belo dia, estou chegando na igreja, o guarda veio, ó, tem um pai, uma mãe e uma mulher te esperando no gabinete. E o cara está com um facão. Escuta a história. Aí eu peguei, entrei dentro da igreja. Falei, você vai comigo, né? O guarda foi comigo. Aí entrei na sala, o cara falou assim: como? Nessa igreja tem homem que agride mulher? Aí eu olhei para ele: como nessa igreja tem mulher que não ouve o pastor? Porque o cara casou, ela casou errado, o cara não era crente direito, ele agrediu ela. Aí eu falei: agora o senhor, pai dessa menina, vai macular a sua vida por causa de uma menina que não ouviu o que o pastor falou para ela. Aí ele abaixou, a gente tratou, cuidamos dela. Essa menina restaurou a vida dela, ela está na liderança até hoje, glória a Deus por isso. Mas porque não teve um posicionamento correto? Ela agiu pelas emoções e está colhendo a consequência de agir pelas emoções. Meus irmãos, quando a gente fala de posição, não é sentimento, é a palavra. Luz para o meu caminhar é a tua palavra, lâmpada para o meu pé é a tua palavra. Ainda que caia 1.000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido porque a tua mão me segue. Mas existe um condicionamento a isso. O que é a palavra? João 15, 7 diz: se as minhas palavras permanecerem em vós e você permanecer em mim, pede o que quiser. Mas existem condições da promessa. Permanecer e a palavra permanecer, tudo que você vai pedir está no centro da vontade de Deus. Você não vai pedir nada que está fora do agrado de Deus. Então, ou seja, tem que ter posicionamento correto para colher aquilo que a Bíblia diz. Porque senão você não vai viver aí, você sempre vai estar: Deus não faz, Deus não opera. Ah, vou no culto, vou tomar uma ceia, está tudo bem. Mesmo um dia de ceia, eu oro até para vestir a roupa para vir para a igreja. Porque eu quero agradar o meu Senhor. Eu quero agradar o meu Mestre. Eu quero fazer com aquilo que Deus se agrada. Quando eu olho para o texto, ele continua: olha a consequência de não ter um posicionamento correto. Versículo 13: aconteceu também que alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: eu vos expulso por Jesus a quem Paulo prega. E os que fizeram isso eram os 7 filhos do judeu chamado Cefa, um dos principais sacerdotes. Agora olha aqui, olha a frase dele: eu vos expulso por Jesus a quem Paulo prega. É diferente. É muito diferente a gente assistir um jogo e jogar. É muito diferente a gente ver algo e experimentar algo. Por exemplo, se eu dizer para você: brigadeiro é ruim, você vai rir na minha cara, porque você experimentou. Olha a frase deles: a quem Paulo prega. Ele não está falando de algo que ele vive, ele está falando de algo que ele está vendo, algo que ele está vendo as pessoas fazer, algo que ele está vendo acontecer, algo que ele está vendo que está dando certo. E aí ele está querendo ter um posicionamento de algo que ele não tem experiência, ele não tem intimidade para ter. E a consequência disso é vexame, porque não sustenta naquele grande dia, naquele grande momento da decisão. Não é a irmã da intercessão, não é o irmão, não é o pastor. A Bíblia vai dizer: guardei a palavra no coração para não pecar contra ti. Eu vou precisar conhecer a palavra. A palavra tem que sair dos meus poros. Eu preciso estar com a palavra guardada no meu coração. E aí olha o que diz o texto. Olha a vergonha. Os que fizeram isso eram os 7 filhos judeus chamados Cefa, um dos principais sacerdotes. Todavia, o espírito maligno respondeu: conheço Jesus e sei quem Paulo é, mas vós quem sois? Então um homem em quem estava o espírito maligno saltou sobre eles e subjugou e o espancou, de modo que nus, feridos, fugiram da casa deles. Imagina a vergonha. Gente, eles eram da sociedade, eles eram da autoridade, eles eram filhos do sacerdote. Agora vai se meter numa briga que eles não sabem, apanham, são envergonhados e saem nu. Você imagina a capa do jornal. Pastor vai fazer evangelismo, apanha e sai nu. Imagina o TikTok. Acabou. Lembro um dia, um amigo nosso voltou da balada e morreu. Desculpa falar assim, mas ele era filho de diácono da igreja. E aí, Deus falou com a gente que não eram os jovens da igreja que Deus tinha lhe dado. Era simplesmente da cidade, de todo lugar. Aí eu tive uma bela ideia, eu vi o Madaleno fazer e senti no meu coração, acho que Deus quer que a gente faça isso. Falei, vamos para a porta das baladas. Chamei 15 pessoas para ir comigo. Das 15, só eu e um escudeiro. Toda vez você tem um escudeiro. Você nunca está só. Mas na hora do vamos ver, todo mundo te abandona. O apóstolo Paulo foi abandonado, ele fala, ninguém veio me ver na defesa. Então, uma coisa que você vai ter, olha para alguém, alguém vai nos abandonar sempre na hora do dia difícil. Vai acontecer, meus irmãos. Você vai ter que enfrentar a sua guerra. Cheguei na porta da balada, aquela multidão de gente. Aí eu olhava para aquilo e falava, o que eu estou fazendo aqui? Olhava, daqui a pouco, eu vi os 7 meninas, eu falei, stop. Vocês são as princesas de Jesus. A menina olhou e deve ter pensado, que cantada furada. Igual aquela dos números que eu falei no começo, né? Eu falei, nós podemos fazer uma oração por vocês? Ah, pode. Orei. Falei, Deus abençoe essas meninas, que elas entrem nesse lugar, que o Senhor cuida dela, que ninguém homem toca de uma forma indevida nela, que ela possa sair daqui guardada pelo Senhor. Acabou a oração, virei as costas. Aquelas irmãs ficaram assim. Aí elas viraram, ficaram olhando. Aí oramos por uma outra. A mulher falou assim, eu sou filha de um pastor. Eu falei, Deus mandou, seu pai orou e mandou um anjo aqui para orar por você. Só que chegou o dono da balada e mais um casal de amigos nosso. Eu não conhecia o dono, conhecia o casal. A menina veio, topou tudo e falou para mim assim, a sua mulher sabe que você está aqui? Aí eu olhei para ela e falei, o seu pastor sabe que você está aqui? Aí ela ficou olhando, o dono da balada, você não quer entrar não? Eu falei, não, aqui está bom, não vamos passar daqui não. Aqui é meu limite. Moral da história. Aquele dia a gente orou por mais de 200 pessoas. O que teve de gente que foi embora, eu dei um prejuízo para ele naquela noite. Mas depois a gente ganhou ele para Jesus, batizamos ele. Começamos uma célula na casa dele. Batizamos mais de 70 pessoas. Agora foi um posicionamento de enfrentar. Aí teve um dia que a gente saiu com 120 jovens para a porta da balada. Meus irmãos, em Campinas, ninguém ia mais para a balada. Eles podiam ir para outra cidade, porque a gente encontrava. Tinha gente que se escondia dentro do carro, eu batia no vidro. Tac, tac, tac. Ô pastor, tudo bem? É uma festa do branco, vim aqui. Eu falei, não estou falando nada, estou aqui para você evangelizar. O pessoal se escondia dentro do carro, meus irmãos. Deus está te vendo, viu? É. Só em Campinas acontece aqui, não acontece nada disso, né? É. Amém. Mas o que eu quero dizer é que eles passaram vergonha. Por que passaram vergonha? Porque não souberam se posicionar. Não entenderam o que Paulo estava pregando. Mas deixa eu te falar algo para você. Você acha que o nome de Jesus pode ser envergonhado? A gente, às vezes, eu preciso defender. Tem os legalistas que vai para a internet falar mal de igreja, falar mal de irmão e querer apontar. Meus irmãos, Jesus diz, eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Nós não precisamos defender a igreja. Jesus, Moisés ouve de Deus, eu sou o que sou. Eles passaram a vergonha, mas olha o que diz o versículo 17. E esse episódio se tornou tão conhecido por todos os que moravam em Éfeso, tanto os judeus quanto os gregos, e todos se encheram de temor. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Ninguém pode diminuir o nome de Jesus, ninguém pode diminuir quem Jesus é. Simplesmente o nosso nome pode ser envergonhado, simplesmente a nossa autoridade pode ser abalada, mas a autoridade de Jesus não. Então, ou seja, Jesus não foi abalado, quem foi abalado foram eles. Então, ou seja, meu irmão, minha irmã, a partir do momento de um posicionamento correto, tem um posicionamento como Paulo teve, e não tem o seu nome abalado. Mas quando falarem do seu nome, as pessoas olharem para você, esse meu irmão, essa minha irmã, transpira Jesus. Esse meu irmão, essa minha irmã, eu olho para eles e eu vejo Jesus. Por isso que eu falo para você, eu não sei se você precisa perdoar alguém, você precisa liberar aquilo que a Bíblia diz, se você não perdoar, Deus também não te perdoa. E à medida que você medir as pessoas, Deus também vai te medir. Perdão é um mandamento de Deus. Como eu posso dizer que eu amo a Deus, a qual eu não vejo e não amo meu próximo? Está certo que tem gente que machuca a gente, fere a gente, Mas isso é para a luta, não é para mostrar o quanto nós... A luta não é para nos matar, a luta é para mostrar o quanto nós amamos a Deus. E toda vez que a gente reprova isso, mostra porque a gente não está disposto a perdoar a toda e qualquer circunstância. Toda e qualquer circunstância, não importa. Perdão é um mandamento de Deus, você precisa aprender a perdoar. E não é sentimento, é uma decisão. Eu tenho um menino lá na igreja, Marcelo. O filho dele foi assassinado por uma correntinha, saindo da faculdade. Ele é ministro de louvor. E quando o jornal chegou perto dele, falou para ele, o que você faria com o assassino do seu filho? Ele encontrou o assassino do filho. Ele falou, Deus me deu duas mãos para adorar, eu decido perdoar. Não significa que foi rápido, não significa que não teve sentimento. E no dia do julgamento, ele entrou numa sala errada, ele ficou no lugar onde o preso chegava. Ele deu de frente com o assassino do filho dele. Quando ele viu, ele olhou, ele pensou tantas coisas na cabeça dele, mas ele manteve a postura. E ele disse, ó, você sabe quem eu sou? Eu sou pai do menino que você assassinou. O cara começou a gritar, guarda, guarda, guarda. Ele falou, não, fique em paz. Fique em paz. Eu vim aqui e Deus me colocou aqui para te encontrar, talvez. Eu não queria te encontrar. Para te abraçar e dizer, você está perdoado. Não há nada que não possa ser perdoado. Não significa que isso não fere o coração, que não fere aquilo que a pessoa fez contra nós, mas significa que aquilo que está em nós é muito maior de qualquer ofensa, de qualquer calúnia, de qualquer difamação. Porque nós temos um Deus que trabalha, que é infinito, que é grande, que é superior a qualquer sentimento que nós venha a ter. Mas isso é um posicionamento correto, um posicionamento da graça, um posicionamento do perdão. E naturalmente as pessoas vão olhar, cara, esse cara não é normal. Essa pessoa não é normal porque ele está sempre sorrindo, ele está sempre alegre, no meio das lutas, ele está cantando, está chorando, está se alegrando. Eu lembro, esses dias nós fizemos um evento na praça, e eu descobri uma semana antes que nós não tínhamos som. Era uma tonelada de som. E aquela correria para fazer as coisas. O meu amigo intercessor falou para mim assim, cara, você é engraçado, você está no meio do caos, e você está rindo. Eu falei, vou fazer o quê? Vou chorar? Nós precisamos celebrar a vida, isso é porque nós temos aquilo que é maior, está em nós. Aquilo que Deus colocou em nós é Jesus, e nós carregamos a verdade, e nada detém a verdade. Então nós transbordamos pela verdade e o texto continua. Olha o versículo 18. E muitos do que havia crido, confessando e admitindo em público as suas práticas, também muitos que praticavam artes e magias, ajuntaram seus livros e queimaram na presença de todos, calculando o valor, e estimava que chegava a 50 mil moedas de prata. Publicamente eles confessaram, publicamente eles entregaram, eles renunciaram tudo. Atualizando esse dinheiro, é praticamente 7 milhões de reais de livro queimado em praça pública. Algo extraordinário, uma renúncia extraordinária. Grandes experiências requer grandes sacrifícios. E nós precisamos entender esse amor. E eles entenderam o verdadeiro amor. Não é aquela música que eu encontrei meu tesouro, eu encontrei meu bem mais precioso. Eu encontrei aquilo que é precioso, eu encontrei aquilo que é maravilhoso. E olha o que diz o texto, versículo 20, para a gente concluir. Assim a palavra do Senhor crescia em e prevalecia com poder. Assim a palavra de Deus permanecia e crescia com poder. Você carrega a mensagem de salvação. Você carrega o Senhor. Aonde você chega, o Senhor chega. A mesa da sua casa é o lugar de cura. Cura para a sua família. Cura para casais. Cura para os vizinhos. Cura para os parentes. O lugar de trabalho onde você está é o lugar onde Deus vai te usar para prosperar. Mas mais que prosperar, é transmitir a presença de Jesus. O lugar que você estuda, aonde você vai se formar academicamente, para você ter um futuro lindo e brilhante. Você vai crescer na ciência. Você vai crescer no conhecimento. Mas como Daniel, a sabedoria vem do alto. E aí você vai ser um instrumento de Deus no campo da universidade. Aonde você chegar, a rota vai continuar, o seu campo de lentilha vai estar ali, você tem que batalhar por ele. Sabe quando a sua luta vai acabar? Sabe quanto? Põe a mão aqui, ó, no nariz, quando você parar de respirar. Enquanto a gente viver, a gente vai ter que combater o bom combate. Mas isso não significa que eu não posso celebrar as pequenas coisas. Isso não significa que eu não posso parar um dia para celebrar a vida. Isso não significa que eu não posso celebrar as lutas. Eu não posso deixar de celebrar aquilo que Deus ainda vai fazer. Você imagina Noé, recebeu uma palavra, vai construir uma arca, vai chover, 40 graus. Noé, vamos para a praia. Vou não, vou construir a arca. E Noé curtindo com os filhos. Olha lá o louco Noé. Noé, feriado prolongado, vamos curtir. Não, não, vou curtir aqui. Se quiser aqui, eu vou construir uma arca, vai chover, fazer um churrasquinho perto da arca. Meus irmãos, Noé só foi louco até o dia que choveu. O dia que choveu, Noé era o homem mais tecnológico da história. Pode parecer loucura ter posicionamentos corretos, pode ser loucura guardar a santidade. Menina, deixa eu dizer algo para você. Você é a imagem e semelhança de Deus, você é a menina dos olhos de Deus. Se um homem não quer te respeitar, não namore com ele. Se um homem não quer esperar até o dia do casamento, não namore com ele. E qualquer menina que for namorar, antes de começar a namorar, eu quero que você conheça o meu pastor. Porque quem anda pela luz não tem vergonha de conversar com o pastor. E você está debaixo de uma tutela. Porque homem que é homem, se posiciona. Homem que é homem, honra a esposa. Homem que é homem, honra a namorada. Homem que é homem, honra a sua palavra. Porque é um princípio. E naturalmente, você vai ter uma família que vai glorificar a Deus. Porque a família é e sempre será um projeto de Deus. Você que está casado, recém-casado, já passou um tempo do casamento. Cultive o seu casamento. Pare para celebrar. A sua família glorifica a Deus. O seu casamento glorifica a Deus. E eu descobri, fazendo tantos casamentos, que a maior perfeição do casamento é a imperfeição dele. Mas no final eu decido amar. No final eu prefiro ser feliz do que ter razão. No final eu prefiro olhar para minha mulher e todo dia dizer para ela o quanto ela é importante para mim. E como eu encontrei um favor de Deus na minha vida. Valorize a sua casa. Valorize os seus. Valorize aquilo que Deus te deu. E o lugar que talvez foi motivo de vergonha vai ser um motivo de glória. O lugar que foi motivo de derrota vai ser motivo de testemunho. O lugar que talvez você mais sofreu vai ser um lugar que você vai testemunhar a vitória, vai testemunhar o que Deus fez e como você superou na presença de Jesus. Transborde por amor de Jesus. Transborde pela presença. Quero convidar você a ficar de pé. Esses dias eu, nesse evento que nós fizemos, eu correria, aquela loucura toda, ativismo, sabe, ativismo, e nós fazendo, pregando, só que algo dentro do meu coração, não estava contente. Tinha multidão, tinha gente, mas eu não estava contente, porque eu não tinha encontrado a Deus. Aí a Nívia Soares estava ministrando, eu estava no canto, assim, perto da mesa de som. Ela desceu do palco e foi para o meio da multidão. Ela se perdeu no meio da multidão lá ministrando. Eu entrei debaixo do palco. E ali o Senhor me visitou. E ali o Senhor me tomou ali eu fiquei. Eu não encontrei o Senhor na multidão. Eu não encontrei o Senhor com o microfone na mão. Eu não encontrei com o Senhor ministrando. Eu encontrei com o Senhor debaixo de uma mesa. Onde ninguém me enxergava, era eu e Ele. Sabe? Hoje Deus te chama para ter um posicionamento correto. É você e Ele. É você e Ele. No seu secreto. E você não precisa dizer para ninguém o que Deus fez lá. Assim como Moisés desceu do monte, o rosto brilhava. Ele não precisou dizer como o rosto brilhava. Ele simplesmente deixava Deus falar por ele. O amor transmitia pela voz. O amor transmitia pelo abraço. E o poder de Jesus estava ali. Hoje eu vim de Campinas, passando por aqui, vindo de Porto Alegre, para parar para dizer isso. Vai para o lugar do extraordinário. Vai para o lugar da celebração. Vai para o lugar do milagre, o lugar da presença. E lá na presença, assim como o salmista diz, aquele que habita, aquele que habita encontra o quê? Descanso. Ele encontra descanso, e a gente descansa num lugar de proteção. E no lugar de descanso e proteção, a gente encontra direção, a gente encontra palavras. Você não precisa de mais nada, de uma palavra. O Senhor, qual é a palavra para o seu semestre? Qual é a palavra para o seu futuro? Qual é a palavra para os seus sonhos? Ei, tem gente que colocou sonhos na gaveta, Deus manda, tira de volta. Não enterre aquilo que Deus te deu. Não enterre aquilo que Deus te entregou. Esse sonho é para você, é único, e Deus quer usar ele para a manifestação da glória dele. Aonde você perdeu? Essa igreja de Éfeso, quando Paulo escreve a carta, ela é reconhecida pelo amor que ela tem. Mas quando João escreve Apocalipse, aquilo que era virtude virou um problema. Ele diz: aonde está o primeiro amor? Tinha ativismo, tinha tudo, mas faltava a qualidade do início, a motivação primária, o amor a Jesus. Talvez você está na jornada, e hoje Deus quer te levar para um lugar mais profundo, esse lugar do amor. Começa a falar com Jesus agora. Feche seus olhos, fala: Deus, eu quero voltar para este lugar de intimidade. Eu quero ter um posicionamento que agrada ao Senhor. Eu quero agradar ao Senhor. Eu quero agradar ao Senhor. Eu quero te experimentar como eu nunca te experimentei antes. As experiências do passado foram boas. Eu não anulo ela, porque eu trago na memória essas experiências. Mas, Senhor, eu quero experimentar do novo. O Senhor tem mais. O Senhor tem algo novo. O Senhor tem algo novo. O Senhor tem algo novo. Senhor, a minha casa, ela é a casa onde a tua presença habita. A minha casa não é um lugar de tormento, é um lugar da tua presença. A minha mesa é um lugar de cura. As pessoas que sentam na minha mesa vão ser curadas. As pessoas que entrarem na sala de aula onde eu estudo serão transformadas, porque a luz brilha lá. Eu sou a luz que brilha lá. Eu sou a luz que transforma o ambiente. Porque Jesus está em mim. Porque Jesus está em mim. Porque Jesus habita em mim. Se você quer experimentar mais o amor dele, sai do seu lugar. Eu não vou, como eu disse antes, não é arrependimento, eu quero experimentar mais. Eu quero ir para um lugar, é uma posição, eu quero sair do meu lugar, eu quero conhecer Jesus mais. Não é para aceitar Jesus como Senhor, é para ter uma experiência mais profunda, para renovar o teu amor. Sai do seu lugar agora, pode vir. Os introdutores vão estar aqui para orar com você, para a gente orar. Sai do seu lugar, venha. Há um rio que flui do trono de Deus. Há um rio de águas vivas. Ele quer te trazer vida. Ele quer lavar a sua alma. Ele quer lavar o seu interior. Saia do seu lugar, vem aqui. Mergulha nesse rio de profundidade. Mergulha neste lugar. Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais. Hoje Deus te marcou esse dia para te levar para mais perto dele. Ele marcou esse dia para te trazer a virtude dele. Assim como Paulo, a luz brilhava através de Paulo, a luz que Jesus quer brilhar através de você. Hoje Jesus marcou este lugar como um lugar de posição para a vida ser extraordinária. Comece a falar com ele. Você que ficou no lugar, ore a Jesus. Fala com ele: Senhor, eu quero te conhecer mais. Senhor, eu quero ser usado mais. Senhor, eu coloco os meus dons, os meus talentos para te servir. Eu encontrei o tesouro, encontrei o Senhor. Eu encontrei o meu amor. Eu encontrei a razão da minha existência. Eu encontrei a razão da minha vida. Eu encontrei quem o Senhor é. Eu quero te conhecer mais. Fala com Jesus agora. Fala com o Senhor: eu quero mais. Eu quero mais. Esse incômodo, esse vazio na sua alma, é Jesus batendo em você, dizendo: eu quero entrar, eu quero ir mais profundo. Eu quero mais, eu quero mais.